Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Neste momento, mais um programa ao vivo, com a qualidade Contraponto. Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Rádio Contraponto, entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais.
Boa noite, hoje é 9 de março de 2015. Eu sou o Valdenito de Souza e este é o Rádio Contraponto Entrevista. Hoje, dando continuidade ao nosso projeto, nossa pauta, vamos entrevistar o empresário Sérgio Soares. Ele é diretor do grupo Criar e o desenvolvedor do aplicativo BusAlert, um sinalizador sonoro para ônibus. Eu convidei para ajudar a entrevistar o Sérgio aqui, entre outros, o Marco Rangel. Boa noite, Rangel. Obrigado pela sua presença.
Boa noite, Valdenito.
O Marco Rangel, ele é diretor de marketing da Rádio Contraponto. O Bebeto Pires, ele é diretor do movimento VCB, Visibilidade do Século Brasil. Bebeto, obrigado pela sua presença. Boa noite.
Boa noite, querido. É uma honra. É uma honra.
A Salete está na sala?
Não.
Suilan, né, também vai ajudar a gente a entrevistar o empresário. Boa noite, Suilan.
Boa noite, Valdemir. Boa noite a todos.
E os outros que forem chegando aí, vai se anunciando. O contato dos ouvintes, o Denise.
Quem quiser mandar e-mail com perguntas, ouvintescontraponto@gmail.com.
Aliás, desculpa, Denise, boa noite. Boa noite também está o Zeca, o nosso colega da logística. Boa noite, Zé, diretor de programação da rádio.
Boa noite, Valdenito. Boa noite a todos da sala e aos nossos ouvintes.
Então, gente, para a gente começar aqui a nossa entrevista, nós temos 60 minutos para dar uma explorada boa no Sérgio aqui, na ideia dele. Sérgio, eu quero dar boa noite para ti. E vou deixar 10 minutos para você falar um pouquinho do seu grupo Criar e depois o que é o BusAlert e como surgiu o BusAlert. Você tem 10 minutos para fazer essa explanação.
Boa noite, então, Denise, Humberto, José Carlos, Marcos Rangel, Sullivan e Valdenito. Meu nome é Sérgio Soares, eu sou o diretor-presidente do grupo Criar e um dos aplicativos do grupo se chama BusAlert. Como você me deu essa abertura, essa liberdade, vou resumir rapidamente a história do grupo. O grupo Criar foi fundado em 1991 na Fundação Parque de Alta Tecnologia da cidade de São Carlos. Naquela época eu tinha concluído o curso de Física e de Matemática na USP de São Carlos. E nós abrimos uma empresa de tecnologia aproveitando a emergente ideia das incubadoras de empresas, que foi uma ideia do professor Silvio Goulart Rosas, professor de Física Teórica da USP de São Carlos. O professor Silvio Goulart Rosas, posteriormente, foi diretor do SEBRAE, e ele levou para o SEBRAE a ideia do Parque Tech, que era conhecido na época pela alcunha de incubadora, devido à forma do prédio, que parecia uma incubadora de ovos, né? Aquelas incubadoras para pintainhos, que se usa na indústria avícola. E, obviamente, tinha empresas que eram empresas ovo, né? Uma empresa nenê, prestes a poder eclodir. Então, a ideia de incubadora acabou pegando, e esse nome substituiu o Parque Tech quando o Dr. Silvio Goulart Rosas se transformou no presidente do SEBRAE durante alguns anos. Isso foi em 1991, ou seja, já fazem 24 anos aproximadamente. A nossa empresa, então, na época criar sistemas inteligentes, foi a primeira empresa incubada na primeira incubadora de empresas do nosso país. Isso foi motivo e é motivo de muito orgulho para a nossa empresa. Hoje o Grupo Criar, depois de 24 anos, tem 6 empresas, todas elas na área de tecnologia da informação, envolvendo sistemas distribuídos na internet, programação de servidores e sistemas para data centers, toda a parte de segurança com biometria datiloscópica, monitoramento de imagens, tanto imagens fixas com DVRs, como imagem em veículos, que é a tal da Mobile Digital Video Record, MDVR. Trabalhamos também com sistemas para Detrans e sistemas para monitoramento de zona azul e outros sistemas ligados à área de trânsito. O Buzz Alert, ele nasceu por acaso, porque na época nós fomos convidados pelo Barba, que é o cognome do prefeito da cidade de São Carlos, até a última gestão. O Barba, ele era conhecido nosso do tempo da reitoria da Universidade Federal, que ele foi reitor da Universidade Federal durante muito tempo, e conhecendo o nosso trabalho, ele nos chamou para a gente falar sobre Zona Azul, que estava sendo implantado na cidade de São Carlos, o sistema de estacionamento rotativo, também conhecido como Zona Azul. E nós fizemos a nossa apresentação, na hora de ir embora, ele me perguntou o seguinte: ô Sérgio, eu sei que vocês, na época da faculdade, andavam explodindo os laboratórios, fazendo umas coisas loucas, e agora virou empresário, e eu tenho um desafio para você. Eu queria que você bolasse um jeito da gente informar o deficiente visual que o ônibus está chegando no ponto e que fosse também um sistema que informasse para o motorista que existe um deficiente visual no ponto. Aí era uma quinta-feira, eu fui para Ribeirão Preto, que é a nossa cidade sede aqui pertinho de São Carlos, e trouxe esse problema para a nossa equipe. No sábado, ou seja, sexta, sábado, 2 dias depois, nós já tínhamos um projeto piloto, de um protótipo de um sistema que nós chamamos de alerta de ônibus, ou em inglês, Buzz Alert. Esse sistema Buzz Alert tem um site na internet que vocês podem acessar. É um site acessível, é uma página bastante simples, com bastante informação, mas muito fácil de acessar, que os ouvintes podem anotar. Então, ou www.buzzalert.com.br ou apenas buzzalert.com.br. Nesse site vocês vão ter todas as informações referentes ao sistema, inclusive o download dos programas. Atualmente, o sistema Buzz Alert, ele está em teste em algumas cidades. As cidades que nós estamos negociando a implantação e o teste do sistema Buzz Alert, por exemplo, Joinville, por exemplo, Belo Horizonte, por exemplo, Campinas. Em várias dessas cidades, mais ou menos uma dúzia de cidades, capitais, cidades importantes, nós já fizemos teste do sistema Buzz Alert. Em São Carlos, o sistema ficou funcionando durante aproximadamente 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. Atualmente não está funcionando, pois a empresa de ônibus que informa os dados da posição de GPS dos ônibus, atualmente está com um probleminha lá de operacional com a empresa que faz monitoramento dos ônibus. E nós estamos inclusive com uma proposta lá do novo Buzz Alert, onde nós não utilizamos mais o serviço de monitoramento da empresa de ônibus. Nós instalamos nos ônibus, sem custo nenhum para a empresa de ônibus, os nossos próprios equipamentos. Se a empresa quiser utilizar os nossos equipamentos para o controle de escala da frota, a gente também tem um novo sistema chamado Bus Tracker, que é um programa que faz com que a empresa de ônibus controle a entrada, o início e a saída da jornada dos seus ônibus. Bom, resumindo,
O sistema Basalert, ele surgiu em São Carlos, porque o prefeito Barba pediu, porque uma pessoa que vocês devem conhecer, chamado Ailton, que é um deficiente visual da cidade, que também participa da Associação dos Deficientes Visuais da cidade de São Carlos, pressionou demais a prefeitura para que esse sistema fosse implantado. E
então, graças ao trabalho...
Parte da entrevista não chegou até agora.
O Ailton?
Não, ele foi convidado para participar.
Gente, está avisando para o Arva, Danito.
Eu queria pedir a vocês que vocês dessem...
Um minutinho, Bebeto, eu vou te dar.
Ok, Bebeto.
Só, então a explanação do Sérgio já foi feita e o Bebeto está com problema de horário, eu vou liberar ele para fazer a primeira pergunta. Vai lá, Bebeto.
Pode fazer.
Doutor Sérgio...
Pois não.
A minha pergunta, na verdade, são três. Uhum. Né? Primeiro, custo per capita.
Certo. O que mais?
Neto. Número dois, manutenção.
Certo. Terceira.
E a terceira pergunta é o seguinte, em que esse sistema difere de sistemas que nós, por exemplo, aqui em Salvador já temos, que funcionam para pessoas ditas normais? Eu digo isso, doutor, porque é o seguinte... Eu não acredito em produto feito para cego. Eu acredito em produto feito para todos e que os cegos usam transparentemente. Perfeito. Muito obrigado pela atenção.
Tá. A primeira pergunta, qual que é o nome do sistema que funciona aí em Salvador?
Olha, o nome, assim, de nome mesmo,
por acaso,
eu não sei.
É o Citabus?
Não, eu não poderia lhe responder. Mas funciona com Android, com iPhone, enfim.
Tá, deixa eu contar para você o que aconteceu. Para que esse sistema possa funcionar, e aí você vai entender quanto custa, nós precisamos de três elementos básicos e um quarto elemento opcional. O primeiro elemento básico é a nossa empresa e o nosso sistema. O segundo elemento básico é a prefeitura e o apoio dela. O terceiro elemento básico é a empresa de ônibus e o apoio dela. O quarto elemento opcional, mas muito importante, é o apoio da Associação dos Deficientes. Então, para que o sistema possa funcionar, primeiro, a empresa de ônibus tem que querer colaborar.
Alô, tem alguém me ouvindo?
Vocês estão me ouvindo?
Estamos.
Para que a empresa de ônibus, para que o sistema funcione, nós precisamos que a empresa de ônibus ou nos envie a posição dos ônibus que ela tem através de um sistema já contratado, ou que ela permita que nós instalemos dentro dos ônibus o nosso próprio tracker, que é um equipamento que informa a posição GPS do ônibus a cada 10 segundos. Normalmente as empresas de ônibus contratam esse serviço de uma terceira empresa, que é a empresa que faz o sistema de monitoramento de frota, para justamente fazer aquele programa de controle de partida e de chegada de ônibus. Existem umas 6 ou 7 empresas que fazem esse tipo de trabalho no Brasil. Uma delas chama-se Citat. A empresa Citat é a empresa que faz esse tipo de monitoramento na cidade de São Carlos. Na cidade de São Carlos existe a empresa de ônibus conhecida como Atenas Paulista e a prefeitura. Esse sistema funcionou em São Carlos durante 1 ano e 6 meses com o apoio da prefeitura, com o apoio da empresa de ônibus, com o apoio da empresa Citat e com o nosso apoio. Foi um laboratório onde a gente aprimorou o sistema e fez ele funcionar de uma forma completa. Então, os elementos necessários para que esse sistema seja implantado em qualquer lugar são esses 4 que eu falei. E a Associação dos Deficientes Visuais, ela também faz um trabalho muito importante, dando um apoio e uma pequena pressão para que esses elementos envolvidos aí, cada um deles faça o seu trabalho. Você me fez uma pergunta de que esse sistema difere dos outros. A diferença do nosso sistema Basalert é que, além de informar a qualquer cidadão o horário que o ônibus vai passar no ponto, baseado na distância em metros, na quantidade de pontos ou no tempo necessário para que o ônibus passe, é que ele tem um segundo módulo que informa ao motorista que existe um deficiente visual aguardando em determinado ponto, avisando através de um sinal sonoro para esse motorista, com um, dois ou três pontos de antecedência, isso é configurável, o nome do deficiente ou dos deficientes visuais que está aguardando naquele ponto. Desta forma, o motorista sabe com antecedência que daqui a dois pontos ele vai procurar um deficiente visual que vai ficar na cabeceira do ponto, em geral num local já combinado, e vai parar com a porta do veículo na frente do deficiente visual, vai abrir a porta e vai chamá-lo pelo nome. Então, a nossa grande diferença é, como você bem disse, o nosso sistema funciona para qualquer pessoa, porque o programa no celular, ele tanto mostra visualmente como ele fala, ele já tem um sistema de talk embutido, que ele fica falando a distância que o ônibus está há um certo tempo, que também é configurado. E, além disso, ele avisa o motorista que existe uma pessoa com necessidades especiais naquele ponto. Qual seria? Ou um deficiente visual, ou um deficiente físico, ou um idoso, ou uma mulher grávida, uma mulher gestante. Então, o nosso sistema, ele tem uma mão dupla. Ele tanto avisa para o usuário o horário que o ônibus vai passar, como também avisa para o motorista do ônibus que tem uma pessoa com uma necessidade especial no ponto. Isso é muito importante, por quê? Porque o motorista não pode simplesmente passar batido e deixar a pessoa esperando no ponto. Por exemplo, uma gestante, por exemplo, um idoso. Da mesma maneira que ele tem tempo de saber que naquele ponto ele vai ter que preparar o veículo para descer a escada para o deficiente físico, entendeu?
Entendi.
Que você me pediu. A primeira, eu não falei o preço ainda, mas falei dos envolvidos. A segunda, eu falei o diferencial. E a terceira pergunta, me repete que eu não me recordo agora.
O custo.
Essa era a primeira. Tinha mais uma.
Manutenção.
Manutenção do sistema. A manutenção do sistema, ela é muito simples. Porque no celular, o programa, quando ele é atualizado, quando você liga o celular e chama o programa, se tiver uma versão nova do programa, ele se auto-atualiza. Da mesma maneira que acontece com o Android, em outros sistemas o programa se auto-atualiza no momento da sua chamada.
Mas com eu relação, pensei mais no hardware.
Com relação a... Isso eu estou falando no celular, né? O celular que fica na mão do usuário.
Eu entendi.
Com relação ao hardware que fica dentro do ônibus, como esse sistema ele é... basicamente uma caixinha, um módulo que é alimentado na eletricidade do ônibus, a manutenção dele é muito simples. Por quê? Quando esse equipamento para de transmitir, nós percebemos que aquele ônibus não está transmitindo mais.
Existe um monitoramento.
Nós entramos em contato com a empresa e pedimos para a empresa substituir pelo backup que já fica lá disponível. Isso quando a empresa utiliza o nosso equipamento, o nosso hardware. Quando a empresa usa um equipamento de um terceiro, nós informamos através de um relatório, uma intranet que fica o tempo todo disponível, que aquele ônibus parou de transmitir. Na verdade, essa intranet funciona sempre, tanto com o nosso equipamento quanto o equipamento de terceiro. Então, a empresa de ônibus ela tem um local que ela é informada através de um sistema visual ou através de um e-mail automático, ou através de ambos, que o veículo tal parou de transmitir. Pode ser que ele tenha parado de transmitir porque ele saiu de circulação, mas se ele saiu de circulação, não podia estar escalado para a linha. Então, no sistema como um todo, como funciona? a empresa informa diariamente quais ônibus estão escalados para quais linhas. E a partir daí o sistema funciona sozinho. Quando a empresa utiliza o nosso programa chamado Bus Tracker para controle da escala dos ônibus, essa informação já vem do próprio Bus Tracker. Então não é necessário fazer nenhuma informação para o Bus Alert, porque o Bus Alert funciona então de forma automática.
E o preço agora, per capita?
Tá, até agora está tudo respondido? Respondido?
Olha, oh, não, Sérgio,
não, o custo per capita.
Tirando o custo do sistema, as outras perguntas estão respondidas?
Então, agora eu queria que você fosse um pouco mais objetivo, tem outras pessoas para perguntar, entendeu, Sérgio?
Aí... Na verdade, cada vez que a gente explica uma coisa, a gente já vai tirando as dúvidas dos outros.
Então, né? Fecha a pergunta do Bebeto com
custo para a gente passar os valores. Nós temos vários tipos de cobrança. Nós podemos cobrar esse sistema especificamente da empresa de ônibus, onde a empresa de ônibus paga pelo sistema todo e tem o direito de mandar mensagens no sistema para cada um dos seus usuários, inclusive fazendo propaganda, inclusive fazendo mensagens institucionais. A segunda forma de pagamento é quando o sistema é licitado pela prefeitura. Então a prefeitura é proprietária do sistema e ela paga por ele. A terceira forma de custeio financeiro do sistema é quando nós instalamos os equipamentos e nós instalamos o programa chamado Bus Tracker. Então o Bus Alert ele entra como um módulo do Bus Tracker e novamente quem paga por isso é a empresa de ônibus. E a última e a quarta forma de pagamento é quando nós cobramos isso do usuário final. Então nós instalamos os equipamentos no ônibus, nós fazemos todo o controle e cobramos do usuário final. A cobrança ela varia de R$1 para as pessoas que não são deficientes e que não é necessário avisar o motorista, até por volta de R$5 quando a gente é um sistema que é de um deficiente, que é necessário o aviso do motorista. Por quê?
Doutor,
porque quando a gente vai avisar o motorista, fica um pouco mais caro por causa da transmissão mais elaborada do sistema.
Ok, Sérgio. Bebeto, rapidinho.
Muito obrigado, querido.
Bebeto, esse aplicativo aí de Salvador, o ônibus avisa ao deficiente também?
Aqui em Salvador, a pessoa monitora o ônibus. Eu não sei se ele avisa.
Ok?
Grande abraço, gente. Obrigado.
Valeu, Bebeto. Obrigado pela presença aí.
Bom. Valdenito, o Ailton tá aqui. Tá me ouvindo?
Tá, ok. O Ailton, depois eu passo para ele. Agora eu vou passar para fazer a segunda pergunta. Marcos Rangel. Vamos lá, Marcos.
Antes de fazer minha pergunta,
Sim. Marcos, deixa eu só incomodar. Lá em Salvador, eu tenho conhecimento. O sistema é igual em todos os lugares. Nenhum dos sistemas que existem no mercado hoje informa o motorista, tá? Todos eles formam apenas o passageiro.
Vai lá, Rangel.
Aqui.
Pode fazer a pergunta.
Só para completar essa resposta anterior, antes da minha pergunta, é o seguinte. Quanto ao valor, tá? Uhum. Ele diz que vai de R$1 a R$5. Isso depende, é por chamada, né? é por atendimento cada vez que eu uso.
Mês. É mensal.
Por mês?
É isso.
Caramba, valor simbólico,
é
né?
Okay. É simbólico, então, tá. Justamente para que ele seja um sistema popular.
Perfeito. Agora minha pergunta. Quantas vezes a gente está num ponto e percebe, ouve que vem um barulho de um ônibus, enfim, a gente faz sinal com a bengala e o ônibus, o motorista passa direto. Sim. Mesmo vendo a bengala, fazendo sinal e tal.
Às vezes você está assim, no ônibus, pergunta se o ônibus vai para tal lugar e o motorista balança a cabeça.
Mas eu quero chegar ao seguinte. Nesse caso aqui, que o equipamento informa ao motorista, né, se ele passar direto, de alguma forma o equipamento fica buzinando na cabeça dele...
Funciona assim.
Morreu, acabou
ali. Quando o deficiente está no ponto, é muito importante que ele entenda que se ele está com o programa ativado, dizendo que ele está no ponto, o motorista vai procurá-lo no ponto para poder abrir a porta na posição mais confortável para o deficiente. Porque a coisa mais ruim do mundo é você ficar batendo a bengala no ônibus procurando a porta, tá certo? E inclusive se chegar vários ônibus ao mesmo tempo, qual deles você vai procurar? Então se o motorista sabe que você está no ponto e já para na posição e chama você pelo nome, é a glória, tá certo? Não existe outra situação melhor que essa. Se o motorista não parar e passar direto, nós temos a estatística de quanto tempo cada ônibus fica parado no ponto. Por quê? Porque o sistema envia a posição do ônibus de 10 em 10 segundos. Então, nós fazemos um relatório para a direção da empresa, dizendo que o motorista do veículo tal, no período tal, aconteceu de não parar. E nós fazemos uma estatística disso por veículo. Obviamente, se a empresa tiver interesse em fazer um serviço bem feito, ela vai poder chamar a atenção do motorista.
Ok, Sérgio, ok.
Não só no caso de um deficiente visual. Porque também pode ser um paciente físico, pode ser uma gestante, pode ser um idoso.
Perfeito.
Entendeu?
Ok,
agora, um detalhe, só completando essa resposta. Pode acontecer do deficiente não estar no ponto. Exemplo, você chama o programa da sua casa, coloca o ponto que você vai tomar, coloca as linhas e fica lá monitorando. E você não vai para o ponto a tempo, porque você não precisa estar no ponto para saber que horas que o ônibus vai passar. Se o motorista passa no ponto e não tem ninguém, ele não tem culpa, concorda?
Então, okay, também
é importante que fique claro que o deficiente visual tem também um certo ritual aí a ser cumprido.
Ok, Rádio Contraponto, entrevista. Hoje entrevistando o empresário Sérgio Soares, responsável pelo desenvolvimento do Bus Alert. E para nos ouvir, o nosso contato é o de sempre, ouvintescontraponto@gmail.com. Eu agora vou passar para Ana Paula Ruas para fazer a sua pergunta ao nosso entrevistado. Você, Ana.
A Ana teve problemas técnicos, a internet dela caiu, ela não está no momento.
Ok. Nós temos também aqui também na nossa sala, como convidado nosso, o Ailton de São Paulo, que é esse que acho que acredito que seja esse que o Sérgio Soares citou. Ailton, eu queria que você, que já foi usuário do Bus Alert, desse uma sua opinião e fizesse alguma pergunta ao professor, ao nosso empresário.
Boa noite a todos, boa noite Sérgio, Valdenito, obrigado aí pela você me chamou para fazer essa entrevista. Ô Sérgio, eu queria aqui dizer a você que quando eu usei o Bus Alert para vocês, que eu fiquei muito feliz, porque, gente, eu lutei 15 anos para implantar esse sistema e cheguei até ir atrás do DPS 2000, fui ver em Jaú. E quando o prefeito pediu, né, chamou o Sérgio para a gente discutir sobre o Bus Alert. Naquela época eu fiquei muito feliz, né, a gente usou ele esse ano e 6 meses aí que o Sérgio falou. O programa só estava evoluindo, muito bom, os motoristas paravam, chamavam a gente, né? Estava muito bom, mas agora fiquei triste, gente, porque o sistema não está funcionando mais. Mas é muito bom o sistema, eu gostei muito, eu até estou lutando muito, já fui a gente está na promotoria também de novo, brigando para voltar ao sistema e... Porque isso ajuda muito. Hoje eu estou penando muito aqui, e de novo, porque os motoristas às vezes não param para a gente, passa reto da gente, larga a gente no ponto, né? Esses dias atrás largaram nós no ponto. Então, hoje não tem controle mais aqui em São Carlos. E antes tinha, os motoristas não cortavam a rota. Hoje estão cortando rota. Então, Sérgio, eu... estava muito feliz, hoje eu estou triste, porque infelizmente nós não temos alerta mais aqui.
Deixa eu fazer uma menção honrosa e deixar bem claro que o sistema Bus Alert só existe por causa do Ailton. O Ailton, como ele mesmo falou, quando ele fala lutou 15 anos, vocês não têm ideia da pressão que ele fez na prefeitura para que esse sistema fosse implantado. Ele cruzava com o prefeito na rua, a hora que o prefeito falava oi, ele perguntava sobre isso. Ele foi em diversos programas da rádio local, foi através da promotoria pública, foi na prefeitura. O Ailton, ele fez um trabalho tão grande que no dia que nós fomos apresentar um sistema que não tinha nada a ver, o prefeito acabou a nossa apresentação para poder perguntar do Basalert. Para vocês terem uma ideia, o sistema de zona azul não foi implantado na cidade e o Basalert foi. Então, se existe o Basalert, existe por causa de três pessoas. A primeira pessoa é o Ailton, e esse trabalho todo que ele fez de luta em prol dos deficientes visuais, não só na cidade de São Carlos, mas o Ailton é uma figura conhecida nacionalmente. O prefeito Barba, que fez toda a força necessária na parte da prefeitura para que isso acontecesse, e principalmente o Miguel, que é o dono da empresa Atenas Paulista. O problema que aconteceu em São Carlos, que fugiu ao nosso controle, ao controle do Ailton, é que a empresa de ônibus teve um problema com a empresa de monitoramento. E a empresa de monitoramento Citat, que eu falei para vocês, que foi a empresa que primeiro liberou o primeiro banco de dados para poder fazer esse sistema, ela copiou o nosso sistema e fez um sistema igualzinho para ela. Então a empresa tem um sistema chamado Citabus, que tem todos os elementos que o nosso sistema tem, menos o mais importante, que é o aviso para o motorista de ônibus do horário que o ônibus vai passar no ponto. É uma infelicidade mesmo, como o próprio Ailton disse, o sistema ainda funciona, bastaria que essa empresa Citat continuasse mandando as informações referentes à posição do ônibus, mas a empresa simplesmente tirou o serviço do ar. Então, ela não informa mais. Como o Miguel lá da empresa Atenas Paulista também se considera meio que pai do Basalert, ele se recusa de instalar esse sistema Citabus, que mesmo que fosse instalado, não iria beneficiar os deficientes físicos, e sim as pessoas normais. Bom, resumindo a história, para que o sistema, Ailton, voltasse aí para São Carlos, nós estamos fazendo um trabalho junto com a empresa Atenas para poder substituir o sistema de monitoramento. Se tudo isso der certo e a gente conseguir manter o apoio do Miguel, que é o dono da empresa, o sistema vai voltar, eu prometo para você. Agora, tudo depende de que a gente possa trabalhar novamente em conjunto e, de certa forma, também fazer uma pequena pressão na prefeitura, para a prefeitura também abraçar esse projeto.
Ok, ok, Sérgio. A sua ilha está na sala ainda?
Estou aqui.
Então, uma pergunta aí, Cida.
A pergunta que eu pretendia fazer, o Marquinhos já fez. Você pode passar para outra pessoa.
Ok, então, Zé Carlos.
Eu tenho uma pergunta. Tá?
Vai lá, Zé Carlos.
Sérgio, eu quero saber assim, em relação às pessoas que já estiverem embarcadas no ônibus, esse sistema ele tem condição de avisar, por exemplo, se eu quero descer no ponto X, ele tem condições de me avisar quando esse ponto está chegando, está se aproximando, alguma coisa parecida?
Bom, nós falamos sobre preço, falamos sobre implantação, falamos sobre diversas coisas, mas nós não falamos sobre o funcionamento do sistema. Eu queria autorização aí para o nosso coordenador, se eu posso falar sobre como funciona o sistema.
Pode, à vontade, Sérgio.
Muito bem. Então, o sistema funciona da seguinte forma. Primeiro, a instalação é muito simples. Você entra no Google Play ou no Apple Store, ou você manda um torpedo para um certo número e volta para você um link de instalação e você instala o programa. Uma vez que você instale o programa, como eu já falei, ele se auto-atualiza automaticamente. Então, o sistema funciona de três maneiras distintas. Primeira maneira é a seguinte: você chama o programa, informa o ponto que você quer partir e o ponto que você quer chegar. O sistema, então, encontra todas as linhas que passam pelos dois pontos e começa a dar informação em tempo, em metros e em pontos da distância do ônibus até o ponto de partida. E é claro que ele avisa qual que é a linha. Então, se em dois pontos passarem cinco linhas, a pessoa não precisa saber o nome da linha, ela só precisa saber partida e destino. Funciona como se fosse um táxi. Você diz o endereço que você está, o endereço que você quer chegar, e o sistema, então, procura os ônibus que podem fazer esse trajeto. Como que você sabe o endereço que você está, ou seja, o ponto de partida? Basta você colocar o nome da rua, e o sistema pega todos os pontos daquele nome da rua e lista para você. Se você colocar o nome da rua e o número da rua, o sistema acha o ponto mais próximo para você e mostra na tela. Você pode escolher. A mesma coisa no ponto de destino. Você põe a rua, o número, e o sistema escolhe o ponto mais próximo desse destino. O segundo método de uso é quando você põe as linhas que você quer tomar e o ponto de partida. Então você põe a linha, várias linhas, o ponto de partida, e o sistema informa da mesma maneira o ônibus de uma dessas linhas mais próximo e começa a dar a informação a respeito desse ônibus. É claro que se o outro ônibus passa na frente desse, ele começa a informar os dados do ônibus mais próximo, aquele que passou na frente. A terceira forma de funcionamento é quando você já está embarcado. Ora, se você já está embarcado, você pode dizer o ponto de destino e a linha que você está, ou até o ônibus que você está. Quando você coloca o ponto de destino e a linha, o sistema vai informando a distância desse ponto de destino do ônibus. É a mesma coisa que o ônibus chegando no ponto, porque um ponto chega no ônibus e do outro jeito o ônibus chega no ponto, entendeu? E o sistema dá a informação da mesma maneira, de tal forma que quando você estiver a um ponto, você pode dar o sinal e você não precisa perguntar para ninguém, você desce no ponto certo. Ficou claro? Ficou claro?
Ok. Sérgio, eu posso falar um pouquinho?
Claro, à vontade.
Eu utilizava muito, assim, gente, Rodenito, Sérgio. Quando eu estava no ônibus, eu colocava o ponto que eu estava de saída, e o ponto lá de descida. Então, quando eu chegava um ponto antes, eu já sabia onde eu ia descer, porque ele já falava para mim, ele falava de ponto a ponto. E a hora que eu chegava lá no ponto de descida, um ponto antes, eu já sabia aonde eu ia descer, porque ele estava falando para mim de ponto, de pontuação. É bom porque ele vai falando de ponto. Você pode colocar por ponto ou por metro.
A informação, ele pode dar em metros, ele fica falando a distância em metros, fica falando o tempo que demora para chegar, ou ele fica falando quantos pontos faltam para chegar. Então, você pode escolher uma das três formas de vocalização, e aí, então, você, como é o mais prático, como o Ailton falou, em pontos é mais fácil, porque quando falta, você vai falando... A ônibus a 5 pontos, a 4, a 3, a 2, a 1, a menos de um ponto. Quando ele fala menos de um ponto, você dá sinal. Ficou claro? Ficou claro?
Ok. Só tirar uma dúvida aqui. Ailton, como é o seu sobrenome, Ailton?
Meu sobrenome é Ailton Alves Guimarães.
Alves Guimarães. Eu te conhecia só como Ailton Turbo. Aí fica. Agora ficou claro. Okay.
Ailton Turbo?
Turbo? É o nome artístico dele.
Nossa, essa eu não sabia, viu, Ailton?
É Rádio Contraponto, entrevista, hoje falando do Bus Alerte com Sérgio Soares, o seu idealizador. Sérgio, quando você faz um contrato assim numa cidade, você vai fazer o contrato linha a linha, porque aquelas linhas geralmente é explorado por um grupo, outra por outro. Como é que se dá esse processo?
Olha, normalmente, o sistema Bus Alerte, ele é um sistema que resolve um problema grave da empresa de ônibus, que é o problema da empresa ser o tempo todo cobrada sobre horário. Se você parar para lembrar, você vai lembrar que em cada ponto, quando o ponto é bem sinalizado, tem uma plaquinha que diz o horário que o ônibus passa naquele ponto. As pessoas, quando chegam no ponto, ela olha para aquela plaquinha e espera que o ônibus passe no horário que está na plaquinha. Só que o ônibus nunca passa exatamente naquele horário. Passa um pouquinho antes, passa um pouquinho depois. A psicologia mostra que se passar até 15 minutos depois do horário estipulado, a pessoa ainda ela espera pacientemente. Se passar 5 minutos antes do horário esperado, a pessoa fica irritada porque ela acaba perdendo o ônibus. Então, se as pessoas querem pegar o ônibus, com certeza, tem que chegar 15 minutos antes até 15 minutos depois. Isso dá um tempo de meia hora de espera. Isso para as pessoas normais. O deficiente visual, como tem às vezes um pouco mais de dificuldade, ele chega ainda antes. Então você para pensar que você pode ficar esperando por dia, se você toma 2 ônibus, até 1 hora. 1 hora e 24 horas é um tempo muito, muito grande para você ficar fazendo nada no ponto de ônibus. Por isso que é tão frustrante essa história de você ficar no ponto de ônibus lá abandonado, esperando alguém vir te buscar, pelo amor de Deus, mesmo que você esteja pagando pelo serviço. O Basalerte não. O Basalerte, a pessoa vai no ponto de ônibus só quando o ônibus realmente estiver chegando. Então ela pode ficar no seu trabalho, pode ficar em casa, pode ficar na escola, pode ficar num abrigo, pode ficar em qualquer lugar. E ela só parte para o ponto de ônibus quando o sistema estiver falando que o ônibus está a 2 pontos, ou a 5 minutos, ou a X metros. Então, o sistema Basalerte, ele tira uma frustração muito grande do seu usuário, que é o problema do horário. De tal forma que aquelas plaquinhas lá com horário podem ser até retiradas do ponto. Então, a pessoa que já sabe que o ônibus está atrasado, ela não vai para o ponto antes do horário. Isso acaba com uma frustração muito grande, que é essa frustração do passageiro e o problema do horário da empresa. Então, a empresa, quando instala um sistema desse, ela ganha muito com isso. Por quê? Porque ela tira um peso muito grande de cima da sua ouvidoria com relação a problemas de horário de passagem de ônibus. O Basalerte, ele é um produto que, diferente de muitos outros, que faz bem para uns e maus para outros, o Basalerte faz bem para todo mundo. Ele faz bem para o usuário normal, porque não precisa mais ir para o ponto com antecedência. Faz bem para o deficiente visual, para o deficiente físico, para o idoso, para a gestante, porque há um tratamento especial com essas pessoas por parte do motorista. Faz bem para a empresa, porque a empresa se livra do problema da reclamação do horário. Faz bem para a empresa, porque a empresa pode mandar mensagens para o seu usuário. Faz bem para a prefeitura, porque a prefeitura cria com isso um serviço de qualidade para os seus cidadãos. E faz bem para a nossa empresa, porque a gente cobra alguma coisa por esse serviço. Então esse é o próprio bom negócio, é bom para todo mundo.
Você não entendeu bem a minha pergunta. Eu digo assim, por exemplo, tá? Eu vou raciocinar aqui em termos do Rio. O Benjamin Constant tem aquelas linhas que exploram aquela área dele ali, da UFCA. Quando você faz o contrato com a...
Todas as linhas. É sempre geral. Não é para linhas específicas. É para a cidade inteira, em geral.
Mas isso aí quando a prefeitura assume, né?
Não. A empresa de ônibus que tem que assumir. Porque, no fundo, se numa cidade tiver 5 empresas de ônibus, que eu desconheço, elas sempre estão trabalhando em regime de consórcio. Então, quando você instala o sistema, você instala para o consórcio.
Ah, tá. Eu não entendi dessa forma.
Todas as cidades, quando fazem a licitação para o ônibus, eles não fazem uma licitação para metade da cidade e uma outra licitação para outra metade. Eles fazem uma licitação para a cidade inteira e permitem consórcio. Então, quando é feito esse sistema, ele é aplicado para todo o consórcio e não só para uma empresa. Mesmo porque a empresa que tiver sai na frente da outra que não tem. Só que como cada uma atende áreas diferentes, fica meio que injusto, entendeu?
Mas então, Sérgio, desculpe aí, Valdenito, mas falando então especificamente do Rio de Janeiro... Rio de Janeiro, ele tem, por exemplo, é dividido realmente em consórcio, né? Então, nós temos aqui, acho que são 3 ou 4 consórcios que dividem... Quatro. São 4, né? Que dividem as áreas do Rio de Janeiro. E aí, como ficaria nessa situação, então?
Nessa situação, a gente oferece a instalação para os 4 consórcios. Quando os consórcios todos, se eles estão, de certa forma, coordenados nessa área, a cidade inteira fica coberta. Quando só um dos consórcios coloca o sistema, as linhas daquele consórcio ficam cobertas. Então aí já é um problema um pouquinho mais elaborado, que a prefeitura talvez aí tivesse que intervir para dar a sua opinião, né?
Ok.
Na verdade, se no Rio de Janeiro for implantado o sistema que a empresa de ônibus não paga, mas permite a instalação do equipamento, aí já independe da vontade do consórcio, entendeu? Porque okay. Ele não vai cobrar.
Ok. Denise Braga, alguma pergunta, Denise?
Não.
Você não teve a curiosidade de fazer uma pergunta, não?
Eu posso falar sobre alguns detalhes que são importantes?
Deixa eu só uma dúvida aqui, rapidinho, Rogel.
Pode falar.
Esse menu dele, eu estou falando já do aplicativo, tá?
Certo,
como é que
certo.
O menu se apresenta na tela?
Então, o menu, ele se apresenta de uma forma que o Taux consegue ler. E o sistema, ele depois, ele quando fica mostrando a mensagem das distâncias, aí o próprio sistema fala. Foi feito um pedido para a gente, inclusive foi ideia do Ailton, que a gente colocasse um controle de velocidade no tempo da resposta. Isso no novo sistema já existe, então você pode controlar o pitch da resposta de áudio, para que fique mais adaptada a essa forma que vocês conhecem, tipo resposta do Taux. Então ele tanto pode falar iPhone, como ele pode falar bem rápido.
O aplicativo tem a versão para o Android e iPhone, né?
Android, iPhone, para o sistema Symbian e para o sistema Windows CE.
Valdemir?
Ok, sim.
Temos um e-mail do Jorge Gonçalves, do Rio. Ele pede para o Sérgio soletrar o nome do aplicativo e o site.
Tá. Deixa eu só deixar claro, isso não está em funcionamento no Rio de Janeiro. Portanto, mesmo que ele baixe o programa, ele não vai conseguir usar. Mas o site, que é o lugar que fala sobre todo o sistema, inclusive onde ele está funcionando, é busalert.com.br Bus de ônibus, alert, com T mudo de alerta, .com.br. Então o nome do programa é Bus Alert. E o site, busalert.com.br.
Ok. Obrigado, Jorge, por sua participação. Rangel, você ia fazer outra pergunta?
Na verdade, você falou...
Cadê o Rangel?
Tá longe.
Oi. Você ia fazer uma pergunta?
Melhorou, hein?
Você queria fazer mais de uma pergunta?
Sim, isso. Ô Sérgio, você falou que isso é um... interessa muito ao empresário que resolve problemas do empresário. Então, o que está faltando para que isso deslanche no país inteiro? Se isso deslanchasse, você teria suporte para isso? A empresa teria como dar conta disso?
Sim, o sistema é feito de tal forma que ele funciona através da rede de celular. Então, não existe a necessidade da implantação de uma rede, porque a rede já existe. As empresas de ônibus, elas já têm, pelo menos as cidades médias e grandes, um sistema de monitoramento de controle de frota, porque senão eles não teriam como controlar a partida e a chegada dos ônibus. Então, existe já a informação de GPS nas empresas de ônibus do posicionamento dos ônibus. O que acontece é o seguinte, normalmente esses posicionamentos não vêm a uma velocidade de tipo 10, 15 segundos. Eles vêm a cada 3 minutos, porque essas empresas de ônibus utilizam esse sistema apenas como marcação, que são chamados pontos de passagem. Então, numa linha completa de, sei lá, 10 quilômetros, você vai ter aí uns 20 pontos apenas de passagem e não os 200 pontos que a linha teria normalmente. É por isso que nós desenvolvemos o nosso próprio módulo de tracker, chamado Mobile Tracker, que é um equipamento que pode ser instalado no ônibus e é um equipamento de nossa propriedade. Então, mesmo que a empresa de ônibus tenha lá o seu monitoramento, ela pode abrir um espaço para que a gente instale o nosso equipamento, dentro desta, dentro do ônibus. O equipamento é pequeno, do tamanho de uma caixinha de bombom, daqueles pequenos, ou então um maço de cigarro, mais ou menos. Ele é colocado ali acima da cabeça do motorista do lado esquerdo, onde fica toda a parte eletrônica, e sai para fora um terminal de LCD com um tecladinho, onde o motorista recebe a informação visual do nome do deficiente, do nome da pessoa com necessidades especiais e a distância que se encontra daquele ponto que ele está. Para que o motorista interrompa um sinal sonoro que fica fazendo um bip, ele precisa apertar um botãozinho desse teclado. Como o teclado fica posicionado numa posição estratégica, ele precisa levantar do seu assento para fazer isso. Então, levantar, quando eu digo, é só uma pequena flexão, né? Então, ele faz isso em geral quando ele para no ponto, entendeu? Então, o sistema está avisando que ele está a X pontos, e aí então o sistema começa a apitar, ele parando em qualquer ponto antes, ele vai lá, aperta o botãozinho e lê a mensagem. Isso por quê? Porque essas informações visuais e tal devem ser colhidas pelo motorista na hora que ele está com o veículo parado. O que não impede dele fazer esse movimento também, só que normalmente não é recomendado. Então, o sistema ele é programado para avisar com 3 pontos, com 2 pontos, com 1 ponto, da distância que se encontra o deficiente visual do ponto. Então, o nosso grande diferencial é que nós avisamos em mão dupla não só o passageiro, mas também o motorista. Ailton, nós estamos com uma versão nova do sistema, que agora o passageiro também avisa das condições que o veículo se encontra. Se o veículo está limpo, se o veículo está muito, muito cheio, se o veículo demorou demais, se o motorista foi agradável. Então tem uma série lá de possibilidades do passageiro dizer o que a gente chama de zonas de calor. Uma zona de calor, quando aparece no mapa, é um lugar onde existem muitas reclamações de usuários ou um veículo com muitas reclamações de usuário, justamente para a gente começar a separar o joio do trigo. E para quem precisa de ônibus, né, também possa ter informação a respeito dos locais e dos seus motoristas.
Ok, Sérgio. Sérgio, quantos anos tem o Bus Alert?
Bus Alert, ele já está fazendo o quê? 2 anos, Ailton?
É, 2 anos.
Dois anos,
Sérgio. Olha só, gente, ele está chegando em cima da hora.
Vou fazer mais uma pergunta, tá?
Deixa eu passar para o Ailton rapidinho. Ailton, quer fazer algum comentário sobre o que ele falou?
Eu queria sim, Sérgio. Ó, bacana, nessa, eu pensando aqui comigo, você falando nessa parte de informação, vem pensando aquela resposta que o rapaz falou lá, colocar também aí, sobre se o motorista tipo, não parar.
Desculpa, eu esqueci de falar que você também pode informar se o motorista não para.
Isso é muito importante.
Isso, entendeu? Eu queria aqui, Valdenito, mostrar um pouquinho só o áudio do Buzz Alerta no menu para vocês.
Rapidinho, legal. Coloca aí pra gente.
Ó. Aqui.
4, 5, chave do sistema.
Ó, chave do sistema. Itinerário, ele mostra os itinerários. Aqui é o menu dele.
Pontos.
Ó.
2. Linhas.
Aqui as linhas. Se eu quero saber as linhas, eu dou Enter aqui, ele vai buscar as linhas para mim.
1. Configurações.
Configurações é para você configurar o programa. Então aqui é o menu dele.
Linhas.
Se eu der Enter, ele vai buscar.
Nesse sistema aqui agora você também pode mudar o pitch da velocidade de leitura para falar mais rápido.
Isso é bom, né? Porque isso é bom que a agilidade para nós é importante, né, Sérgio? Que a gente tem uma habilidade bastante, né?
Assim, o sistema ele tem evoluído aí. É que infelizmente a gente não está encontrando um local para colocar o sistema definitivo, mas em teste ele já funcionou em uma dúzia de cidades, em geral cidades grandes, do porte de capitais ou cidades como São Carlos para cima.
Ok, Zé Carlos.
Pois é, Sérgio. Então, você já falou, né, do programa, tal, etc e tal. Eu quero saber o seguinte: como que se dá a venda do seu produto? De repente, uma cidade lá do Nordeste, do Norte, sei lá, uma capital, mas que não conhece o seu produto, né? Como que isso chega até eles? Você faz esse marketing, você oferece, ou, sei lá, você espera que alguém de lá faça contato, alguma prefeitura faça contato? Como que se dá esse caminho?
Nós temos entrado em contato com as cidades maiores, principalmente por causa da tecnologia já embarcada nos ônibus dessas cidades maiores e todo esse trabalho e esse entrosamento da tecnologia com os empresários. O sistema como um todo, ele tem um custo mínimo de aproximadamente R$10 mil. Então, qualquer cidade que alcance esse valor de R$10 mil, já dá para a gente instalar o sistema, entendeu? Nós temos uma nova modalidade agora para cidades maiores, que nós instalamos todo o sistema, não cobramos nada nem da prefeitura, nem da empresa de ônibus, mas cobramos do contratos de propaganda. Tipo assim, imagina que perto da sua casa tem uma sorveteria famosa aí, que ela interessa colocar a propaganda no Buzz Alert. Então, o sistema Buzz Alert, ele faz uma propaganda localizada. Quando a pessoa pede um ponto e esse ponto é próximo da sorveteria, aí então, além da informação do ponto de ônibus, vem uma informação que a sorveteria entrega dizendo assim, já que seu ônibus está a tantos pontos, existe um número, acho que é 5 pontos, você poderia passar na sorveteria do Jô, sorvetes ao valor tal, promoção, etc e tal. Então, é uma forma de a gente pulverizar a cobrança em pequenos contratos localizados, cada um deles com o valor que depende da sua abrangência. Imagina que você tem um supermercado aí já maior, como um Extra, um Big alguma coisa, um Pão de Açúcar, seja lá qual for, e essa empresa então faz uma propaganda já mais ampla. Então o custo da propaganda dela é diferenciado. Então os contratos vão desde as empresas pequenas, as micro, até empresas maiores. Então essa é uma nova modalidade que a gente está fazendo. Mas de qualquer forma, é importante que a empresa de ônibus tenha interesse de implantar o sistema, porque mesmo que ela não pague nada por isso, ela tem que alimentar o sistema com os dados das linhas e os ônibus que ocupam a linha naquele dia. Para quem não sabe, normalmente de madrugada por volta das 3 da manhã, é feita uma definição de qual ônibus fica em qual linha. E essa alimentação ela é diária. Normalmente as empresas sempre mantêm os mesmos ônibus nas mesmas linhas, mas se há alguma mudança, essa informação tem que ser feita, porque senão nós não sabemos que aquele ônibus tal está naquela linha. Então a empresa de ônibus sempre precisa querer colaborar. E ela ganha com isso aquilo que eu já falei, que é o sistema livrar ela do problema dos atrasos ou das reclamações sobre os atrasos.
Olha só, Sérgio, a gente está em cima da hora. Eu queria fazer só uma colocação aqui rápida. Eu entrevistando um colega lá de Joinville, onde foi implantado, ele colocou o seguinte, ele falou que só colocaram numa linha de ônibus e o prefeito disse que ia haver licitações para as outras linhas e até hoje não fizeram a licitação. O que é que você tem encontrado assim de dificuldade que você, na sua leitura, para esse sistema ser realmente implantado com maior força, com maior dentro do contexto
olha,
aí?
Olha, a dificuldade que acontece é o seguinte. Vocês que são os usuários, não só o usuário deficiente visual, mas qualquer usuário comum, tem uma necessidade desse sistema vital. Para vocês, ele é vital. E vocês fazem toda a força para que aconteça a implantação. O que nós vemos é que as prefeituras, elas fazem um apoio, mas um apoio passivo. Elas não ajudam realmente que a coisa aconteça. Porque quando uma prefeitura pressiona uma empresa de ônibus, a empresa de ônibus atende. Porque você não se esqueça que quem faz o repasse para a empresa de ônibus, muitas vezes é a prefeitura. Ou a licitação para que o consórcio continue na cidade ou na região, é renovado pela prefeitura. Então, quando a prefeitura ajuda e existe dentro da prefeitura alguém que está realmente empenhado em fazer o sistema funcionar, a ajuda é muito grande, como 70%. Agora, os 30% também tem que estar com a empresa de ônibus querer fazer isso. Por quê? Ela pagando ou não pagando, ela tem um benefício. Mas a gente não vê normalmente por aí as empresas de ônibus tendo a iniciativa de. Eles só fazem quando a prefeitura pede. Então, resumindo, a Associação do Deficiente Físico dispara todo o processo e faz a coisa acontecer. A prefeitura, quando é interessada, pressiona a empresa de ônibus e a empresa de ônibus acaba cedendo a sua implantação. Então é isso que a gente tem visto. Eu não entendo por que, que as empresas de ônibus não colocam uma visão mais otimista em cima do uso do sistema, porque parece que eles só fazem se forem obrigados, entendeu?
Aham. Agora é essa a visão que a gente aqui tem. Do Rio nós tivemos uma experiência com o DPS 2000. Não sei se você chegou a ouvir falar desse sistema.
Conheço.
Ele teve o apoio da FESTransport, outra entidade aí dos usuários, fizeram a experiência, depois eles acharam caro e tinha um equipamento que o usuário ia ter que ter esse equipamento, o pessoal não gostou também
do DPS. O problema do DPS 2000 é que ele é um sistema que é interessante, mas ele é muito antiquado. Antiquado no fato de ter que ter um equipamento exclusivo, antiquado porque a transmissão dele usa radiofrequência. Então hoje nós já temos uma rede de telefonia móvel que está aí disponível a todo instante. Então por isso que o nosso sistema, não fazendo nenhum detenimento a outros sistemas que existem por aí, é um dos sistemas mais modernos e mais práticos, porque efetivamente ele usa uma rede que já existe. Fácil de funcionar, funciona bem, tem aí todos os exemplos. O grande problema é que a gente precisa de apoio de várias entidades para que o sistema entre no ar. Você vê que nosso preço de R$1 a R$1,00 por mês é um preço simbólico. Não é o custo que impede.
Ok, Sérgio. Então, o que a gente tem percebido aí, e acho que é o grande apelo do teu produto, é esse lance aí da plataforma de telemóvel. Tá? Acho que vai ser o grande diferencial de vocês. Olha só, nós já passamos até do nosso horário, eu queria deixar um espaço para suas despedidas e dizer que nós vamos continuar avaliando isso aí e vamos brigar por isso aqui no Rio, tá? De forma organizada. Eu queria agradecer muito a tua presença e deixo espaço para seu boa noite aí, para a nossa comunidade.
Meus amigos, eu não conhecia a comunidade de deficientes visuais. Eu, na verdade, nem sabia que ela existia. Eu conheci todo esse trabalho através do Ailton. E eu gosto muito de fazer experiências. Eu fiz uma experiência comigo no dia que eu cheguei de São Carlos, que foi uma quinta-feira à noite. Eu moro sozinho e conheço muito bem a minha casa. Eu me vendei durante 3 horas e tentei fazer as coisas na casa sem enxergar. Meu desespero foi tanto que naquela madrugada, eu varei a madrugada escrevendo o programa, terminei ele na sexta-feira e mostrei ele no sábado. Então, vocês são pessoas lutadoras, pessoas de uma integridade, pessoas de uma capacidade incrível. Eu só tenho admiração por vocês. Aguinaldo, Ailton, José Carlos, Marcos Rangel, está aí também o Maurício, que não falou nada, a Marilza, o Ersen, que também está aí na linha. Eu queria dizer para vocês que vocês são guerreiros. Então, se vocês são guerreiros, façam uma guerra pacífica aí na sua região, para que a gente possa fazer a implantação desse sistema, porque o meu desejo com esse sistema não é ganhar dinheiro, o meu desejo com esse sistema é realmente atender a população, porque eu, quando era mais novo, andei muito de ônibus na cidade de São Paulo. Eu não sei se tem alguém aí da cidade de São Paulo. Eu pegava ônibus na Zona Leste tinha motorista, o cobrador e o empurrador de fila. O empurrador de fila, ele socava as pessoas para dentro do ônibus para poder fechar a porta, porque senão as pessoas caíam do ônibus. Então eu sofri muito quando eu era garoto esse problema do transporte público. E eu acho que se a gente pudesse ajudar isso de alguma forma, a gente pode dormir à noite no nosso travesseiro com o sentimento do dever cumprido. Então, meu agradecimento, a minha homenagem aí a vocês, e dizer que nós estamos à sua disposição no que for necessário.
Está avaliando o produto junto da nossa comunidade e vamos brigar por isso aí. O nosso obrigado ao empresário Sérgio Soares pela presença, uma boa noite. E você que esteve sintonizado na RC, nossa boa noite e um convite para o próximo Rádio Contraponto Entrevista.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade. Rádio Contraponto.